Muito boa tarde a todos. Embora com pequeno atraso, que não é muito simpático para pessoas que estão habituadas a lidar com ciência e com organização mental, mas como aqui ao lado no plenário ainda estão a decorrer os trabalhos, não sabemos, provavelmente só daqui a uma hora que acabarão os trabalhos do plenário, por isso vamos dar início ao nosso café de ciência. Em nome da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República e também porque o Sr. Presidente da Assembleia da República, pelas razões que indiquei, não pode estar presente, cabe-me dar as boas-vindas a todos aqueles que vêm participar neste café, que por enquanto ainda é só mesas vazias, mas lá ao fundo encontramos algumas vitualhas pequenas, mas que de qualquer maneira ajudarão a compor o estômago enquanto decorrem os nossos trabalhos e antes do jantar. Sejam, portanto, bem-vindos a todos. O Café Ciência é uma organização que a Comissão de Educação realiza em colaboração, ou colaborando com o programa Ciência Viva, cuja responsável aqui presente também cumprimento. É uma iniciativa que já tem alguns anos, já tem alguma experiência. Esta é mais uma edição e este ano, por se tratar do ano internacional da biodiversidade, foi entendido que seria um tema agradável e propositado para esta sessão. No próximo ano, provavelmente, noutros moldes, de maneira que possamos ter maior colaboração em participação dos deputados, provavelmente continuaremos com este programa e com temas que sejam simpáticos e que sejam úteis para todos nós. Os deputados normalmente precisam do saber dos cientistas, seja de qual for a área, porque na feitura das leis é necessário sabermos trabalhar corretamente. Este café tem o objetivo último de dar a quem trabalha na feitura das leis, de dar elementos, dar uma colaboração que se possa reproduzir no trabalho legislativo que é feito nesta Casa. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Sr. Ministro não pode estar presente, mas sentimos muito honrados também com a presença do Sr. Secretário de Estado. Cumprimento o Professor Quintanilha como uma das almas destas sessões, e naturalmente a Doutora Ana Noronha como a grande organizadora e que põe este programa em marcha. Temos também aqui o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Educação, o Professor Ferreira Gomes, deputado, e que é o relator das áreas da ciência no âmbito da Comissão de Educação e Ciência. Por isso, sejam todos bem-vindos, vamos começar e agora passo a palavra e o microfone a quem de direito.
Muito boa tarde a todos. Eu queria só agradecer a vossa presença aqui. Os cafés de ciência são uma oportunidade para nós pormos a comunidade científica em contacto com os senhores deputados e com a Assembleia da República, esperando com isso estar a contribuir para as decisões políticas poderem ser alicerçadas no conhecimento científico. E enquadra-se na nossa missão de Ciência Viva de levar a ciência aos cidadãos, de promover este contacto entre a comunidade científica e quer, porque não, a comunidade, os decisores políticos, o público em geral e as escolas. Para terminar, eu iria só referenciar que temos aqui presentes alguns diretores e pessoas de Centro Ciência Viva, cuja temática está mais ligada à biodiversidade, e convidámos também dois grupos de alunos de projetos Ciência Viva que estão a trabalhar na área da biodiversidade. Agradeço aos alunos e aos professores aqui presentes e às pessoas dos Centros de Ciência Viva por esta participação, porque a nossa missão, a vossa missão, é precisamente esta, dar também o vosso testemunho da promoção da cultura científica. Muito obrigada.
Bem, muito boa tarde a todos. O meu nome é Alexandre Quintanilha. Eu gostava primeiro de cumprimentar as pessoas da mesa, o professor Fagundes Duarte e o professor Ferreira Gomes, que estão aqui a representar a Comissão de Educação e Ciência. O meu chefe, o Manuel Heitor, secretário de Estado. chefe, entre aspas, o professor Manuel Heitor, secretário de Estado. E ele não quer ser chefe, mas nem pensar. E Ana Noronha. Eu gostava só, não vou falar muito tempo, vou simplesmente dizer que é para mim um prazer muito grande estar aqui convosco nesta sessão sobre a biodiversidade, porque cada vez mais hoje se sabe e se sente e se conhece a importância da biodiversidade para a sustentabilidade do planeta. A minha ligação com a biodiversidade não é nem de longe tão próxima como a de muitas de vocês, mas a minha ligação também não é assim tão distante como isso. Nos anos 70, quando tive a oportunidade de criar um centro sobre estudos ambientais em Berkeley, a questão da biodiversidade já estava muito em cima da mesa. E é com muito gosto que eu vejo que este tema atrai as atenções da Assembleia da República em Portugal no ano 2010. Por outro lado, como alguns de vocês sabem, eu faço parte do Conselho para a Investigação da National Geographic, e a National Geographic tem como um dos seus objetivos principais a conservação e o desenvolvimento da investigação na área da biodiversidade e, portanto, é para mim um gosto muito particular estar aqui convosco. Há uma longa lista de pessoas que gostariam de falar e nós gostaríamos de os ouvir a quase todos, espero eu, mas o problema é que a lista é muito longa e, portanto, eu gostaria que todos se limitassem a fazer algumas declarações relativamente curtas, não levar mais do que 2 ou 3 minutos a dizerem o que acham que é essencial, até para depois permitir que haja algum debate e que algumas das pessoas que não são da nossa comunidade possam... Já tenho som?
Já tenho.
Acho eu. Antes de passar a palavra ao Nuno Ferran, que nos vai fazer uma espécie de introdução sobre a biodiversidade, eu também gostava de dar assim algumas noções que gostaria que ficassem convosco. Nós temos nesta altura à volta de 2 milhões de espécies que foram já conhecidas no planeta, no nosso planeta. Há quem suspeite que haja 10 a 100 milhões de espécies ainda por conhecer e, portanto, nós temos, vocês têm muito trabalho pela frente em termos da identificação daquilo que é a riqueza das espécies biológicas no nosso planeta. Só para vos dar uma ideia também, que eu acho que é muito, tem uma imagem muito forte, é simplesmente dizer que em cada um de nós, no nosso corpo de humanos, nós temos 10 vezes mais células que não são nossas. Portanto, cada um de nós, os trilhões de células que tem, nós temos, cada um de nós, 10 vezes esse número de células que não são nossas. E das quais sabemos muitíssimo pouco. Há um número muito pequeno de micro-organismos que conhecemos, a grande maioria não conhecemos. Isto dá-vos uma ideia não só no planeta, como também no ser humano, da enorme e espantosa diversidade que existe e do desconhecimento profundo que existe em relação a estas questões. Muitas destas espécies têm sido importantes para a economia mundial das formas mais variadas e, por outro lado, temos a triste notícia de que todos os dias algumas centenas de espécies desaparecem no nosso planeta. E, portanto, a questão é como é que vamos proteger um pouco aquilo que existe, conhecer melhor e daí tirar as vantagens para o planeta e para os seres humanos e todos os seres vivos que vivem nela. Nuno, eu passava-te o microfone.
Obrigado. Estou aqui numa posição um bocado ingrata. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi feito para iniciar este Café de Ciência. É a primeira vez que eu estou num Café de Ciência. E a mim é também especialmente grato por vir reencontrar colegas da Universidade do Porto, professor Ferreira Gomes, agora do lado da Assembleia da República. E, portanto, é muito especial este momento introdutório para mim. O professor Quintanilha já disse muito. Eu queria só dizer duas coisas. Uma, em relação àquilo que nós, biólogos, fazemos ou medimos em termos de biodiversidade, e quando falamos de biodiversidade, falamos de diversidade de genes, falamos de diversidade de espécies e falamos de diversidade de ecossistemas. Há muito tempo que os biólogos faziam isso, mas nas últimas duas décadas o reconhecimento social e o reconhecimento económico que a biodiversidade tem resulta do facto de ter cunhado precisamente a palavra biodiversidade. E com isso conseguimos sair, ou conseguiu-se sair, dos gabinetes universitários e perceber os usos e os valores que a biodiversidade tem e que nós vamos hoje aqui, de certeza, outras pessoas falar em mais detalhe. E depois, numa segunda nota, queria dizer porque é que é tão especial fazer e investigar e contribuir com ciência para a biodiversidade em Portugal. E é de facto muito especial. E é especial por três razões principais, na minha opinião. Em primeiro lugar, porque Portugal é, no contexto europeu, detentor de níveis excepcionais de diversidade biológica, detentor de níveis excepcionais de biodiversidade, porque a nossa situação geográfica é excepcionalmente privilegiada e, devido às alterações globais, às alterações climáticas e às oscilações climáticas dos últimos 2 milhões de anos, acontece que as penínsulas do sul da Europa, e em particular a Península Ibérica, ficaram livres das glaciações recorrentes que nos últimos milhões de anos existiram e permitiram que recorrentemente todas as espécies, todos os organismos, se pudessem acantonar e sobreviver e criar diversidade de genes, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas nestas penínsulas. Por exemplo, numa lagoa temporária do Parque Natural do Sudoeste Alentejano, há mais diversidade biológica, mais diversidade de genes e de espécies, do que quando falamos, por exemplo, de anfíbios, quando falamos de rãs e de sapos, do que em toda a Europa Central e do Norte juntas. E, portanto, nós temos esse privilégio extraordinário que é sermos detentores desse património. A refletir isso mesmo, por causa das múltiplas convenções internacionais a que Portugal está obrigado, mais de 20% do território português está sob alguma figura de proteção que procura precisamente conservar essa diversidade biológica. Um segundo aspecto é que também nós inventámos biodiversidade, criámos, moldámos diversidade biológica ao longo dos últimos 10 mil anos, com a invenção da agricultura. Nós moldámos os animais e as plantas e criámos hoje muitas variedades e muitas raças autóctones que são parte não só dos nossos sistemas de suporte da vida, como também parte da nossa cultura. Nós hoje vamos ao Jerez e vemos, por exemplo, bois de raça Barrosã, ou vamos ao sul de Portugal e vemos bois e vacas de raça Martelenga. Isso faz parte da nossa história, faz parte do nosso património biológico e faz parte, ou é um exemplo de como fizemos ou recriamos diversidade biológica. E essa faz parte também daquilo que nós temos que fazer como investigação. E, finalmente, por causa da nossa própria história, da história dos descobrimentos portugueses. Lisboa, por exemplo, no século XVI e no século XVII, era reconhecidamente a capital europeia onde todos os elementos das diferentes cortes da Europa vinham observar os animais exóticos e as plantas exóticas que os portugueses traziam do Brasil e traziam de África e traziam da Ásia, e nós temos muitíssimas histórias que conhecemos, como a oferta ao Papa de um elefante ou como a viagem do elefante que há pouco tempo foi tão notavelmente descrita e ficcionada pelo Saramago. E, portanto, nós mostramos a diversidade biológica ao mundo. E depois também tivemos algumas contribuições menos boas e que são fundamentais. Fizemos, por exemplo, contribuímos para extinguir espécies em muitos sítios para onde fomos. E contribuímos também, por exemplo, para o aumento das espécies invasoras. Fomos dos primeiros a levar espécies para muito lado, fomos dos primeiros a contribuir para a globalização da diversidade biológica através das viagens dos animais e das plantas que transportamos. E por tudo isto é especialmente gratificante para um investigador fazer e contribuir com ciência para a biodiversidade, que é o tema de que é de hoje, e estas eram as palavras introdutórias que eu queria trazer hoje. Obrigado.
Eu tinha aqui vários grandes temas sobre os quais tinha várias pessoas que se tinham inscrito, gostariam de falar. Um era a biodiversidade e a sociedade. O outro tinha a ver com política ambiental portuguesa. Há um terceiro tema que tem a ver com a preservação da biodiversidade em Portugal. E um quarto tema tem a ver com as perspectivas futuras. Eu, se calhar, ia começar por pedir à Luísa Schmidt que falasse um bocadinho, muito pouco, sobre a política ambiental portuguesa. Luísa?
Em pé ou sentada? Em pé? Em pé. Então, muito brevemente, eu queria vos só para dizer que qualquer política ambiental ou de biodiversidade, e de biodiversidade está incluída, em princípio segue, tem que ter três dimensões. Uma dimensão internacional, uma dimensão cívica e uma dimensão oficial. Ora, nós em Portugal temos as três dimensões, mas temos ao mesmo tempo, temos estas três dimensões sem dúvida, mas temos uma política que afinal no campo e na realidade é muito frágil nestas áreas do ambiente e em particular na questão da biodiversidade. E isso deve-se a uma série de características que eu vou enumerar muito rapidamente. Uma delas é que nós temos um forte impulso externo em todas estas matérias, que muitas vezes não tem uma leitura interna, endogenamente não está preparado o país para as receber. Por exemplo, a Rede Natura, a Convenção da Biodiversidade, são políticas que nos vêm de fora e que não há endogenamente, não há cultura para as acolher, e isso cria um problema na sua aplicação. O outro tem a ver com o efeito, aquilo que posso dizer, o efeito hierárquico. Estas políticas habitualmente são muito top-down, vêm das elites para baixo, foi desde sempre assim. Houve um homem visionário em Portugal, que eu considero visionário, que foi o Ribeiro Teles, acho que todos temos essa ideia, que criou logo em 76 as áreas protegidas. Um homem também visionário que esteve aqui na ala liberal na Assembleia, o engenheiro Correia da Cunha, que fez em 71 a Comissão Nacional do Ambiente. Foram homens muito importantes para o país, mas o que é certo é que as áreas protegidas e tudo o que tem sido, de certo modo, feito, é feito de cima para baixo. As pessoas não têm uma leitura sobre, não são envolvidas. Portanto, ao princípio ainda houve a tentativa de envolver as pessoas na criação das áreas protegidas, caso, por exemplo, da Serra da Estrela da Arrábida, mas isso depois não foi para a frente e houve sempre um grande divórcio entre as políticas, os gestores daquelas áreas e as pessoas que lá viviam. O terceiro, o efeito zig-zag. Nós sabemos que não há continuidade na política do ambiente. Muda o ministro, muda o secretário de Estado, muda a política completamente e faz tábua rasa do que aconteceu anteriormente. Uma outra coisa é que isto tudo também está muito dependente da fulanização, do pessoalismo. Se vem uma personalidade com protagonismo, então há a política de ambiente. Se vem um que não tem qualquer visibilidade, então deixa de haver política de ambiente. E não pode ser porque as políticas não podem mudar com isso. Uma quarta coisa é aquilo que poderia chamar o efeito de condomínio fechado, ou as costas voltadas. Cada um no seu departamento, na sua instituição, está a tratar dos seus problemas e há uma transversalidade nestes assuntos que tem que ser seguida. Por isso aqui na Assembleia podiam estar, e muito bem os da Educação e da Cultura, mas era preciso outras áreas, porque isto é absolutamente transversal e não podemos continuar a funcionar de costas voltadas. Um último efeito, acaba por ser o efeito de mascarilha, ou seja, temos um quadro jurídico político muito bem feito, muitas leis, mas depois não tem aplicação prática, não há fiscalização, o ICNB, como nós sabemos, vive numa espécie de pauperado, não é? Uma espécie de anorexia constante, não há meios. E isso, já não foi, houve momentos em que se calhar não foi assim, tem aqui há 3 anos, portanto, pode testemunhar uma outra, que foi presidente do Instituto, e pode testemunhar uma outra fase, mas de facto neste momento, quando nós vemos que não há um guarda no Douro Internacional, percebemos que vive em autêntica, enfim, anorexia de meios, e isso não cria grande, não faz com que a política não passe para o terreno. Isto tudo ancorado, e vou já terminar, numa espécie de incultura generalizada nestas matérias, sobretudo na biodiversidade. A biodiversidade, ao contrário do que Pedro Ferrando dizia, não se, o Nuno Ferrando, desculpe, era uma pessoa que eu conhecia também, muito interessante, de Coimbra, não sei se era seu pai, mas era uma grande figura, e o que é certo é que essa cultura, essa palavra não é uma palavra generalizada, não é uma palavra, a biodiversidade é qualquer coisa que oscila entre o esotérico, o andótico, quando vem nos telejornais no fim, lá naquela coisa, ou então uma cultura que eu diria de florista, que tem muitas vezes os políticos, quando olham e gostam de ver as palmeiras e tal, não tem nada a ver do que pode ser uma cultura de biodiversidade. E, portanto, julgo que a dimensão cívica também é aqui muito importante. Não houve divulgação sobre estas matérias, é muito importante haver divulgação. Sabemos também, as televisões, por exemplo, aqui, estão muito mais interessadas na fauna das comissões de ética do que noutras faunas. O problema não é estarem mais interessadas, porque elas até são mais divertidas, essas faunas. O problema é que se desinteressam do resto, não é? E, portanto, há aqui um papel dos políticos muito importante para trazer este assunto para cima da mesa e fazer com que ele também exista política e mediaticamente.
Eu passava de imediato para a questão da biodiversidade e a sociedade. E aqui há uma série de pessoas que gostariam de falar sobre este assunto. Eu pedia, se calhar, à Mariana Sotomayor para começar, com dois está aqui, com 2 minutos ou 3. A Luísa gastou 6 minutos. Portanto,
eu vou ser mais breve.
Mas eu já estou habituada.
Vou ser mais breve. Bom, eu queria falar realmente era de um aspecto importante da biodiversidade, que é o facto de ela encerrar uma grande diversidade química que é uma fonte importantíssima de aplicações, quer na área da medicina, quer na área industrial, na área alimentar, das ciências dos materiais. Essa diversidade química é realmente extraordinária. Por um lado, quando nós olhamos inicialmente para a química da vida, aquilo que vemos é que ela encerra uma grande, ou esconde uma grande uniformidade, que é um indicador e que resulta da origem evolutiva comum de todos os seres vivos. Mas há de facto uma uniformidade da química que garante os mecanismos básicos da vida, mas depois cada ser vivo, cada espécie quase, tem uma especificidade química muito grande. E há alguns seres vivos especialmente, nomeadamente as plantas, que são verdadeiras fábricas químicas, que produzem centenas e até milhares de compostos químicos diferentes, dos quais nós conhecemos apenas uma ínfima parte e que têm, na verdade, um potencial de aplicação extraordinário. Não só as plantas, de resto, os micro-organismos também. E, aliás, nos micro-organismos é onde, possivelmente, nós ainda temos centenas de milhões de espécies por descobrir. A metagenómica indica-nos isso atualmente e são, por exemplo, os micro-organismos que nos fornecem os antibióticos e muitos outros compostos importantes a nível medicinal. No que diz respeito às plantas, por exemplo, a pequena percentagem de plantas que estão estudadas e caracterizadas em termos químicos fornecem neste momento já cerca de 25-30% dos fármacos que são receitados pela medicina ocidental. E isto é apenas uma ínfima parte daquilo que conhecemos. Mesmo as plantas mais estudadas, que já são estudadas há 60 anos, ainda todos os anos se descobrem nelas novos compostos com novas aplicações. Mas há muitos organismos, por exemplo, neste momento descobriram-se que as esponjas marinhas produzem estruturas químicas extraordinárias com atividades altamente promissoras. E, portanto, isto significa que cada vez que perdemos biodiversidade, perdemos realmente também uma diversidade química extraordinária, com o potencial de aplicação, neste momento, absolutamente impossível de medir. Ou seja, a natureza ainda tem muito para nos oferecer em termos de aplicações nesta área e está, possivelmente, temos na biodiversidade que nos rodeia à nossa espera para ser descobertos compostos químicos que nos podem trazer, se não a cura, pelo menos tratamentos muito poderosos para as doenças que afligem a humanidade, como o cancro, a sida, a doença de Alzheimer, por exemplo, e agora no nosso laboratório recentemente descobrimos um composto que tem uma atividade muito forte nessa área, para as gripes pandémicas que estarão para vir possivelmente. E, portanto, importa realmente preservar a biodiversidade e investigá-la também, e, portanto, financiar essa investigação.
Mariana, eu passava agora à Isabel Sousa Pinto, que provavelmente nos vai falar da biodiversidade marinha.
Ora bem, boa tarde a todos. Eu realmente tinha aqui pedido para falar sobre a biodiversidade marinha, mas também sobre outro aspecto. Bom, a minha colega Mariana falou aqui sobre as potencialidades das plantas e dos micro-organismos. Nós, a biodiversidade marinha é uma biodiversidade muito mais desconhecida que a biodiversidade terrestre. Nós conhecemos poucos compostos das plantas, mas conhecemos ainda muito menos e, aliás, conhecemos muito menos as espécies que existem, por exemplo, no fundo do mar. E já não é só no fundo do mar, na coluna d'água, mas, por exemplo, nos sedimentos, pode ter uma profundidade bastante grande e que algumas pessoas têm divertido com o pouco que a gente sabe a fazer cálculos e calculam, por exemplo, que a biomassa de organismos que estão nos sedimentos fundo do mar pode ser 30 ou 40% da biomassa total de micro-organismos que existe na Terra. Portanto, um mundo completamente para descobrir e que, portanto, aqui realmente a investigação tem muito a fazer. Mas o que eu tinha pedido para dizer alguma coisa é sobre uma tendência que nós temos vindo a observar agora de dar valor monetário aos serviços dos ecossistemas e da biodiversidade. E que, realmente, para nós, acho que para a maior parte de nós aqui nesta sala, a primeira ideia é um bocado repulsa. Porque dá um valor económico a uma coisa que nós sabemos que tem valor ético, que tem valor cultural, que tem valor, mas realmente a biodiversidade não nos dá só compostos químicos, dá-nos outros serviços. Portanto, a biodiversidade, que é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas todos na Terra, proporciona serviços como, por exemplo, agora está a ser muito falado, por exemplo, o sequestro de CO2. Portanto, a produção de O2, por exemplo, proteção costeira, por exemplo, todos estes serviços, portanto, são habitat para os animais e as plantas que a gente come. Tudo isso são serviços que até agora eram serviços gratuitos. Nós nunca entramos com eles em conta, quando fazemos contas, o quanto é que vale uma floresta, quanto é que vale um recife de coral, etc. Neste momento, há equipas que estão, digamos assim, a tentar pôr valor económico, eu acho que há mais pessoas que vão falar sobre isto, é discutível se isto é uma boa ideia, mas o que acontece é o seguinte, é que até agora nós falamos sempre em valores éticos e nós estamos a perder a guerra. Ganhamos pequenas batalhas, mas estamos a perder a guerra. Realmente, a perda de biodiversidade é uma realidade, é uma realidade nos últimos anos que a gente não pode escamotear. Portanto, isto pode ser outro mecanismo, digamos assim, para dar outros meios para, digamos assim, potenciarem a conservação da biodiversidade.
Eu pedi agora ao Henrique Pereira, que eu não sei onde é que está. Está aqui. Desculpa. Para nos falar também um bocadinho. Toda a gente está a abusar um bocadinho do tempo. Portanto, eu vou alertando ao longo da tarde.
Felizmente a Isabel já disse o que eu ia começar por dizer em relação à importância dos serviços de ecossistema. E eu vou tentar contextualizar em termos de Portugal. Em Portugal, os serviços de ecossistema produzem uma riqueza económica notável. A fileira florestal é responsável por cerca de 10% das exportações nacionais e emprega, direto e indiretamente, mais de 200 mil pessoas. Somos o principal produtor de cortiça a nível mundial, produzindo mais de metade da cortiça a nível mundial. Por exemplo, a produção de água, que também depende dos ecossistemas e que é uma constante preocupação, vamos ter ou não ter água suficiente nas próximas décadas? As estimativas apontam que sim, que os ecossistemas portugueses têm a capacidade para produzir água suficiente para a população portuguesa e para os seus consumos em termos industriais e em termos domésticos. Portanto, há uma riqueza notável económica que pode ser medida da produção de riqueza dos ecossistemas portugueses. Mas o que é que está tudo bem em termos de ecossistemas portugueses? Não há aspectos que estão pior que outros? Há realmente alguns aspectos preocupantes. Por exemplo, 40% dos sistemas de água doce estão em mau estado ou em muito mau estado. A maior parte dos nossos recursos pesqueiros estão em estado de sobrepesca, condenando a longo prazo a sustentabilidade das nossas pescas. Aliás, já nos últimos 25 anos tem-se notado uma diminuição do pescado na nossa costa, o que mostra que estamos a pescar para além da capacidade destes ecossistemas. Os bons solos agrícolas são um recurso extremamente escasso e não temos feito um grande trabalho em termos de proteção desses solos agrícolas ao longo das últimas décadas, que têm sido vulneráveis, por exemplo, à expansão urbana. Temos problemas com os fogos recorrentes, muito derivados do mau ordenamento florestal, do excesso das monoculturas de eucalipto, pinheiro bravo e também do abandono agrícola que tem vindo a aumentar a carga de combustível e a continuidade de combustível nas nossas zonas rurais. Assim, não é surpreendente que a nossa biodiversidade esteja num estado preocupante. 70% das espécies de vertebrados, 70% das espécies de peixes dos aquícolas estão ameaçadas e 30% das espécies de vertebrados terrestres também estão ameaçadas. As florestas naturais no norte do país escasseiam. São raras as florestas naturais no norte do país e apenas, em termos de bom estado, apenas podemos falar no montado, um sistema não só em bom estado, em termos ecológicos, como também um importante pilar da produção económica nacional. O que é que podemos fazer para melhorar os ecossistemas portugueses? Todos os sinais apontam que só uma atitude proativa em termos da intervenção, uma intervenção antecipada, prevendo quais são os problemas e tentando resolver esses problemas antecipadamente e não de uma forma reativa, como temos feito até agora, será essencial para que nas próximas décadas tenhamos mais biodiversidade, mais serviços de ecossistemas e mais riqueza.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao João Arriscado Nunes. Eu peço muita desculpa porque eu também devia ter identificado as instituições a que estas pessoas pertencem. Portanto, rapidamente, o Nuno Ferran é do CIBIO, a Isabel Sousa Pinto é do CIMAR, a Luísa Schmidt é do ICS, eu não vou ler isto tudo, a Mariana Soutomaior é do IBMC, o João Arriscado Nunes é do SES de Coimbra. João, eu já ouvi, está ali. Eu volto a lembrar 3 minutos no máximo, se faz favor.
Telegráfico. Hoje calcula-se que cerca de metade da população mundial já vive em cidades. E, portanto, a urbanização tornou-se um processo que provavelmente é irreversível. É muito difícil pensar em desurbanização depois de haver toda esta fluxo a cidades e também depois de esse processo também ter contribuído certamente para a destruição de grande parte da biodiversidade que existia em muitos desses lugares. Mas parece-me também, e isto é uma questão que é pouco discutida normalmente quando se discute a biodiversidade, há uma questão que seria muito interessante também, que seria muito interessante começar a dar atenção. Quais são os novos ecossistemas que estão a surgir, precisamente em meio urbano, decorrentes também da ação humana e da intervenção humana, nomeadamente através, por exemplo, de certas formas de ordenamento territorial e de ordenamento urbano? Esta questão, eu pessoalmente conheço muito pouco sobre isto, eu sou sociólogo, mas conheço pouco sobre este tema especificamente, mas recordo-me de ter visto e de ter estado em várias ocasiões em debates em que de facto foi mostrado que existia uma extraordinária diversidade de organismos vivos em meios urbanos que em geral são considerados quase esterilizados pela intervenção humana. E acho que quando estamos numa situação destas e de facto hoje os seres humanos e as suas sociedades estão a transformar de maneira tão radical o panorama da biodiversidade, penso que este era um tema também a que nós teríamos de dar especial atenção no futuro e que deveria também, a biodiversidade deveria ser um tema também a entrar, por exemplo, na discussão sobre políticas urbanas, políticas de ordenamento territorial também.
Obrigado por ter cumprido os 3 minutos rigorosamente. Eu vou pedir a mais 3 ou 4 intervenções e depois vou parar para dar oportunidade a que sejam levantadas questões, para que aqueles que não estão de acordo com aquilo que ouviram o possam dizer, para que pessoas que tenham dúvidas sobre determinados assuntos possam pô-los. Portanto, pedia também que já comecem a tomar notas sobre as coisas que gostariam de perguntar ou contestar ou provocar em relação àquilo que já ouviram. Eu passava a palavra ao Paulo Farinha Marques, do Civil, que não sei se está aqui, está?
Eu sou da trupe do Ribeiteles e, portanto,
ninguém
eu
é
tenho uma visão...
Ninguém é...
É verdade. Todos temos estas nossas falhanças, glórias. E, portanto, a minha postura perante a biodiversidade é que eu acredito, e como acabou agora de ser dito, que o espaço urbano pode ser uma enorme oportunidade para nós promovermos a biodiversidade. Essencialmente, o homem tem vindo a fazer esse exercício milenar num sítio chamado o Jardim, onde ele tenta constantemente acomodar, condicionar, castrar, levar ao limite quase da sobrevivência um sem número de espécies para as poder ter ao pé de si. E esse ter ao pé de si é um desafio enorme e é um desafio que a ciência, a técnica, ao longo dos tempos tem vindo a acompanhar, desde a agricultura até às áreas de prazer, até às áreas de vilegiatura. E, portanto, hoje os espaços urbanos, ou os espaços mais densamente ocupados, que é muito pouco provável que os seres humanos vão conseguir diminuir a sua população terrestre, enfim, nos 100 anos mais próximos, temos que nos voltar para as áreas urbanas e para as áreas metropolitanas, para nelas encontrar nichos e oportunidades para a biodiversidade. Obviamente que ficarão de fora todos aqueles que competem e disputam com a integridade física humana. Nós estamos a falar dos grandes predadores e das grandes árvores, essencialmente. Hoje o ataque é sobre as grandes árvores, estão quase a ser todas cortadas, não há espaço para elas. Mas há uma oportunidade fantástica para discutir, para planear, para projetar, desenhar e ordenar toda esta convivência que se pode fazer. Este exercício é feito constantemente, cada vez há mais gente a fazê-lo, cada vez há mais gente a estudar e a tentar acomodar num espaço exíguo um conjunto muito diversificado de espécies. Esse exercício, inclusivamente, poderá informar, e está a informar, ou tem vindo a informar, as ideias megalómanas e constantes que o homem tem de se expandir pelos colonatos siderais. E, portanto, é o exercício do jardim onde a grande acomodação de uma biodiversidade, por vezes forçada, por vezes artificial, pode criar, novamente, contextos para integrar, multiplicar e promover esse naturalismo que, inevitavelmente, tem que satisfazer a vida humana e tem que satisfazer a vida humana na sua proximidade. É este o desafio. Muito obrigado.
Obrigado. Eu passava o microfone para o Carlos Noem, do Instituto Superior de Agronomia, que acho que está aí mesmo ao lado.
Muito boa tarde a todos. Eu confesso que me sinto um pouco deslocado em relação às intervenções anteriores, porque sou economista e não sou propriamente um cientista puro das biologias, digamos, desta temática. E tenho vícios, e como se sabe também, os economistas são, talvez neste momento, os entes menos perfeitos à sociedade, e portanto, neste momento são até olhados com alguma desconfiança. O que eu vou dizer, talvez tenha também, ou seja tido em conta, ou deva ser tido em conta com alguma desconfiança, eventualmente. Como economista, sou tentado a olhar para os macronúmeros. E os macronúmeros dizem-nos o quê? Aquilo que já aqui foi referido. O planeta hoje é maioritariamente concentrado em zonas urbanas. O planeta nos últimos 30 anos desfez cerca de 40% de biodiversidade e de ecossistema. O mar, que aqui já foi referido, está, apesar da grande ignorância, e minha particularmente, mas em geral do homem, o mar está hoje em exaustão. Os corais do Caribe desfizeram-se em 30 anos e, portanto, é um sinal laboratorial daquilo que o homem é capaz de fazer. E, portanto, a questão que se coloca é, em 2050, se tudo se mantiver como está, E se os padrões de desenvolvimento se mantiverem, em 2050 é muito provável que mais 40% do planeta esteja desfeito pela agricultura intensiva, e se continuarmos no mesmo padrão de desenvolvimento, o mar terá problemas graves de sustentabilidade. Portanto, estamos a falar de uma questão à escala global, já aqui falámos que os portugueses foram os primeiros homens, eventualmente, a pensar o mundo como uma aldeia global. De facto, hoje, creio que temos muita tendência a pensar só no nosso retângulo, isso eu creio que nesta temática nos leva a algum engano, a algum erro, e, portanto, a grande questão que se coloca é o que fazer para, digamos, salvar o planeta e salvarmos a nós, porque o homem agora coloca a questão a ele próprio, não é? Como é que ele se vai salvar? Porque se a questão da biodiversidade se perde neste sentido, de ecossistema, de sustentabilidade do ecossistema, é o homem que está em risco, eventualmente, e no limite. Portanto, este é que é a grande questão. Eu confesso, como economista, não acredito naquilo que aqui já foi referido, que é o valor dos serviços da biodiversidade. Não acredito porquê? Porque é um luxo europeu. E hoje a biodiversidade tem que se colocar a nível global. E não se pode pedir, mesmo que se generalize, ao contribuinte de um terço do planeta que mantenha uma biodiversidade no seu canto, quando os dois terços do mundo estão a querer padrões de crescimento iguais ao que o europeu e o americano têm. Portanto, não é possível, acho uma ilusão, podemos estar a entreter com isso. E é um recado final, já que estamos na casa do Parlamento, no caso que faz as leis e que define as políticas, que é pedir aos senhores políticos e aos senhores decisores que acabem com os subsídios à agricultura e à pesca. Este foi um dos grandes fatores de destruição, ou se quisermos, de maior intensidade de destruição, foram as políticas de subsídios, e hoje está relativamente consensualizado. Já existem lobbies para manter as políticas tal como estão, e isso é que é grave, e, portanto, haveria que olhar para isto de outra maneira, de uma vez por todas, e peço desculpa ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado.
A última pessoa nesta primeira sessão a que eu vou pedir que fale será o Filipe Santos Silva, do IPATIMUC, e como viram, foi um pouco também para ilustrar as várias áreas do conhecimento que estão envolvidas nesta temática. Quer dizer, nós tivemos pessoas que vieram das áreas mais variadas da sociologia, da economia, da biologia terrestre, marinha, da biologia humana, e, portanto, Filipe,
ia recuperar a imagem que o professor Quintanilha referiu há pouco da biodiversidade no indivíduo, ou seja, nós acabamos por ter um ecossistema. Portanto, temos 10 vezes mais micro-organismos no nosso interior do que células, e, portanto, de facto, somos um ecossistema. E muitas vezes é esquecido que o estado saúde ou de doença do indivíduo não é mais do que um reflexo dessa mesma biodiversidade. Cito só dois casos muito simples, por exemplo, cáries dentárias, uma situação de gastrite. Prende-se exclusivamente, em muitos dos casos, com uma alteração no equilíbrio de bactérias que existem nessas duas situações. E, portanto, torna-se cada vez mais fundamental conhecer o chamado microbioma, perceber de que forma é que as suas alterações podem condicionar o estado de saúde do indivíduo. Há um esforço mundial significativo para conhecer este mesmo microbioma. Posso citar só a título de exemplo valores da ordem dos US$140 milhões anuais desde 2007 que os Estados Unidos estão a investir nisto. Portanto, obviamente este tipo de abordagem é fundamental. E nós, no nosso caso, do IPATIMU, temos uma experiência bastante alargada com o Helicobacter pylori, portanto, que é uma bactéria que está associada ao aparecimento de gastrite, e que, só para terem uma ideia, cerca de 80% da população portuguesa está infectada com essa mesma bactéria. E não sabe, exatamente. E também é fundamental que cada vez mais agora conhecesse que outro tipo de dinâmicas é que essa mesma bactéria estabelece ou não com outros residentes da nossa cavidade gástrica. Portanto, há de facto uma área vastíssima de conhecimento ainda por descobrir e que está a ser construído neste momento, e portanto a diversidade muitas vezes tem outra escala. Portanto, eu acho que era a nota que eu gostava de deixar aqui.
Eu gostava de voltar a chamar a atenção para esta questão da digamos, da característica claramente transdisciplinar que a biodiversidade nos traz. Curiosamente, ninguém ainda falou de complexidade. E eu acho que isto é um dos temas mais fascinantes da área atual sobre estudos de complexidade e que merecia, certamente, também alguma atenção. Eu gostaria de dar, entretanto, as boas-vindas ao José Góis, que é administrador do BES, que está aqui connosco na mesa e que... Joaquim, desculpe. e que representa também a economia, portanto temos... eu não sei se está assim tão mal vista como isso. Está com um bocado... algumas suspeitas, mas acho que está a recuperar. Os políticos... bem, portanto, isto é claramente um domínio transdisciplinar ao mais elevado grau e por isso também é um domínio onde o diálogo é difícil de fazer, porque toda a nossa educação tende a focar o nosso conhecimento em áreas específicas e não ajuda a que haja diálogo entre pessoas que têm conhecimentos diferentes e que necessitam de dialogar. Isto é uma falha, na minha opinião, já agora posso dar a minha opinião sobre o sistema educativo que continua a existir em Portugal, e, portanto, é um apelo para que o processo de Bolonha, que encoraja os alunos a irem buscar disciplinas nas mais variadas faculdades para terem algum percentagem dos seus ECTS noutros sítios, que o façam e que não sejam impedidos de o fazer, porque sem isso... este diálogo não é possível, as pessoas não sabem do que o outro está a falar e ficamos sempre com a impressão que cada um está a defender a sua casinha, o seu quintal e não há diálogo. Eu agora calava-me e pedia, se houver perguntas que queiram fazer, esclarecimentos que gostariam de obter e não vou dar a palavra novamente às pessoas que já falaram. Portanto, escusam de pôr o dedo no ar, isto agora é para as outras pessoas falarem, porque senão não temos diálogo. Importa-se de se apresentar e diga.
Deputado Miguel Freitas, deputado do Partido Socialista, eu gostaria de começar por dizer que encarei esta reunião como um diálogo entre a ciência e a política. E estranho que, realmente, olhando para esta sala, parece que não temos aqui a política e, portanto, temos aqui a ciência. Bom, mas estar a ciência na casa da política já é qualquer coisa. Em segundo lugar, gostava de dizer que a questão da biodiversidade é, de facto, um tema atual. Muito atual. E, portanto, quero felicitar a Comissão de Educação por esta iniciativa e, portanto, este é um tema, de facto, muito atual. Mas gostaria também de dizer algo sobre a minha própria posição de princípio antes de avançar para uma pequenina reflexão. Eu não tenho uma visão excessivamente pessimista do passado, nem não tenho uma visão excessivamente otimista do passado, nem excessivamente pessimista do futuro. Eu creio que esta é uma posição de princípio que eu gostava aqui de manifestar. Segundo, creio que sobre esta matéria, aquilo que a política e a ciência podem fazer em conjunto é ajudar que a sociedade tome consciência desta questão. E, portanto, a tomada de consciência é fundamental. E, portanto, a ciência e a política têm que, juntas, avançarem no sentido de fazer com que a sociedade tome consciência da questão da preservação da biodiversidade. E temos que recentrar o discurso. Porque aquilo que se está a passar aqui hoje é aquilo que deve ser verdadeiramente o centro da discussão política e o centro da discussão da ciência. Isto é, há valores que têm que ser preservados, o valor da biodiversidade é um valor em si próprio e, portanto, essa é uma questão essencial que a política e a ciência devem, em conjunto, tentar acompanhar. Em terceiro lugar, queria dizer que, apesar daquilo que aqui foi dito pelo Carlos Noé, meu ilustre amigo de muitas caminhadas, nós temos que ter uma visão macro, mas também temos que ter uma visão micro. Isto é, nós temos que perceber que a biodiversidade é um bem público global, mas é também um bem público local. E eu digo isto porque hoje, como sabem, está em discussão em termos europeus, aquilo que é o futuro da política agrícola comum. E aquilo que é a discussão atual neste momento é saber se aquilo que nós vamos ter são ajudas aos agricultores, com as quais eu concordo, Carlos Noem, desde que sejam na perspectiva de pagamentos de bens públicos, se esses bens públicos devem ser no sentido de bens públicos apenas globais ou também de bens públicos locais. Ora, a minha perspectiva é que há bens públicos que são globais, mas há também bens públicos que são locais e, portanto, temos que ter a perspectiva global e a perspectiva local. Finalmente, para terminar, o que eu queria também dizer é o seguinte. Falemos destas questões com conhecimento científico. Isto é muito importante, e é o apelo que aqui deixo, já que é da área que pertenço, o retorno à investigação agrária. O retorno em Portugal à investigação agrária. Esta é uma questão essencial. Nós abandonámos a investigação agrária nos últimos 20 anos. Retornar à investigação agrária, para que a política esteja bem informada do ponto de vista científico para as suas decisões, era a mensagem que eu queria deixar nesta minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aliás, um pouco daquilo que transmitiu foi um pouco, não sei se estava cá já no início, quando a Luísa falou do envolvimento do local a participação cívica na Assembleia. Não, mas fico muito satisfeito. Eu estava cheio de medo que sabendo que há um plenário a funcionar, que nós tivéssemos quase ninguém da parte política. Fico muito grato por estar aqui connosco, assim como alguns dos nossos membros da mesa, que aqui também estão, porque acho que é muito importante que eles ouçam estas questões. Há outra pergunta, outro...
Muito obrigado. Eu sou o Mário Silva, sou do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Vou ser muito rápido. Eu queria, antes de mais, agradecer em nome do ICNV e do Sr. Presidente o convite que nos foi feito para estar aqui, porque o ICNV, Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, sendo a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, isto é, tem o peso institucional que isso representa, e que foi consagrado ainda há menos de 2 anos, tem a peculiaridade de não ser um produtor de informação sobre a biodiversidade. Isto é, não, é um gestor de biodiversidade, tem responsabilidades em manter e em conservar a biodiversidade, é essa a sua missão, mas é um cliente da comunidade científica. E eu, aliás, aquilo que era a nossa expectativa ao vir aqui, tinha mais a ver com a expectativa de dialogar e de escutar a comunidade científica e os outros intervenientes. Eu também tinha a perspectiva de que a comunidade política parlamentar estivesse também aqui representada e tudo isto está. E o Sr. Deputado, inclusivamente, referiu, ainda que parcelarmente, mas algo que era aquilo que eu queria referir. Aliás, referi duas coisas, mas aquela que eu queria referir, que é a nossa expectativa, que tem a ver qual é a interface entre a comunidade política, isto é, entre a comunidade científica, quero dizer, a produção de informação, e as entidades públicas que têm a missão de executar as políticas do Estado, e as políticas do Estado são de conservar a natureza. Só gostaria de dizer que, isto é uma perspectiva estrita dentro do pessoal, acho que as questões de ética e de conservação da natureza e da biodiversidade são umas, as questões de investigação científica são outras. Portanto, um investigador e um cientista não tem que estar coagido por uma ética de Estado relativamente à conservação, como deve conservar ou não deve conservar. Isso é uma ética, isso é outra questão. Agora, porque a ciência tem que ser livre de produzir a sua informação e livre de ideologias, e todos nós sabemos ao que é que a ideologia ao serviço da ciência produziu, designadamente no último século. E, portanto, a nossa expectativa e a expectativa do ICNB, como não produz informação, e como, infelizmente, o Estado não tem um Instituto de Investigação em Biodiversidade, não tem a maneira de organizar a tomada de decisão em termos de orientações políticas de produção de biodiversidade, seja para suportar a investigação designada pura ou fundamental, seja para suportar a investigação sobre a biodiversidade associada à sua estrutura e à sua funcionalidade e à produção de bens e à produção de, serviços dos ecossistemas. Eu queria acabar com isto. Portanto, acho que era importante. Houve várias tentativas, estão aqui pessoas nesta sala que já, da comunidade científica com quem o ICMB já colaborou e que já fizeram alguns ensaios de constituir aquilo que poderia ser um laboratório comum de investigação em biodiversidade ao serviço da conservação da biodiversidade ou com a missão de suportar a política nacional de conservação da biodiversidade. E se houvesse algum, gostaríamos de ouvir qual é que é a visão dos diferentes setores e da comunidade científica relativamente à maneira de dar resposta a esta lacuna da organização política do Estado, que é a produção de informação que é essencial para gerir tudo isto. Porque aquilo que... Já agora vou terminar só com uma coisa que também foi aqui aflorada também pelo Sr. Deputado, mas também por outra pessoa que não me lembro exatamente quem, é a questão... Há duas políticas ou três políticas que são fundamentais para a conservação da biodiversidade em Portugal. É a política agrícola comum, é a política comum de pescas, e há um outro processo que segue intimamente ligado a este e que se eterniza em termos de negociações, que é um processo global, que é o problema das barreiras alfandegárias e as eternas discussões de Doha e os rounds de Doha e a maneira como a Europa, como os Estados Unidos, a Austrália e a Argentina se relacionam com países produtores de biodiversidade e megadiversos, como por exemplo a África ou a África ou o Extremo Oriente. Mas isto seria outro capítulo de discussão. Eu gostaria de ligar investigação científica à produção de biodiversidade e à gestão da biodiversidade e essa interface é que era a nossa expectativa. Muito obrigado e desculpem.
Palavra ao professor Ferreira Gomes, que tinha pedido para falar também. Ah, desculpe.
Apanhas-me com a boca na botija para um bocadinho. Muito obrigado. Eu queria agradecer a participação de todos, particularmente à Agência de Ciência Viva, que teve todo o trabalho de coordenação de promoção do evento. E queria, para não perder muito tempo, ir exatamente a uma pequena pergunta, se calhar a duas. Mas a primeira é sobre o ecossistema urbano. A urbanização das nossas sociedades é um dos agentes que reduz o espaço onde a biodiversidade florescia anteriormente, mas cria ecossistemas próprios. E pronto, aí o meu desafio era para ser explicado um pouco em que medida é que a intervenção humana é esta, mas muitas outras acontecem, será com situações semelhantes. Por um lado, reduz um espaço, mas cria outra oportunidade. E sabemos como o mundo da biologia é dado a aproveitar os nichos que são criados. Para isto, queria não só desafiar os intervenientes, o Ricardo Nunes e outras pessoas mais do lado da biologia, mas também uns mais jovens que eu vi há bocadinho na mesa ali do fundo, que fizeram e encontraram biodiversidade na Serra de Sintra, que, sem ser um ambiente urbano, é um ambiente já muito, muito afetado pela pressão urbana. E, portanto, também desafiava lá os meninos, que eu agora não estou a ver, mas que julgo que ainda estão lá sentadinhos no seu canto, a comentar o que é que eles viram e encontraram aí. E depois tinha uma outra questão, que talvez seja marginal para o que discutimos aqui hoje, mas que já foi abordado por dois oradores e que eu gostava de ouvir ainda assim uma resposta. Foi invocada a política agrícola comum, ou mais genericamente a política de subsídios à agricultura e às pescas, como um agente de redução da biodiversidade, no que estamos aqui a discutir. E eu compreendo, obviamente, o argumento nesta perspectiva. E também compreendo o argumento na perspectiva económica de redução de subsídios nesse quadro. A minha pergunta é: como é que um economista agrário vê essa estratégia, essa defesa daquilo que defendeu num país onde o autoabastecimento está abaixo dos 20%, quando países como o Reino Unido, que tem um autoabastecimento que já passou depois da guerra de 50%, já vai em mais de 70%, e e se sentem ameaçados no seu conceito de defesa nacional alargado pela sua situação. Portanto, digamos, 70% sente-se ameaçado no Reino Unido, 20% sente-se confortável em Portugal, se eu percebi bem. Muito obrigado.
Obrigado. Eu ia pedir à professora Margarida Gonçalves, que não sei se está cá. Está cá? Está ótimo. Que trouxe os seus jovens consigo, a quem eu, da Escola 2 e 3 da Galiza, São João do Estoril. Bem, mas antes de lhe pedir, até para pensarem um bocadinho sobre como gostariam de fazer referência a estas questões que foram levantadas e ao trabalho específico que fizeram, eu ia pedir ao Manuel Leitor que nos dissesse qualquer coisa, se faz favor.
Muito obrigado. Um café de ciência é sempre um espaço de controvérsia. Eu gostaria de contribuir um pouco para essa mesma controvérsia com base naquilo que foi dito até aqui, porque não apenas aqui e hoje, mas de uma forma geral, o debate, o discurso e a linguagem sobre biodiversidade é sistematicamente muito miserabilista. E, de facto, o que hoje aqui assistimos foi, sobretudo, já até agora, a um apontar de um conjunto de maus exemplos, sobretudo de perca de diversidade. E a pergunta que eu deixava, temos aqui uma assembleia única, com investigadores e cientistas das mais variadas áreas, como já foi dito, é também onde é que há exemplos de ganho de biodiversidade, ou, por outras palavras, onde é que também a ciência tem contribuído ao longo, de pelo menos, das últimas décadas, para ganhos e para olharmos para a biodiversidade de uma forma positiva. Estão aqui, entre outros, muitos biólogos. Sabemos hoje que há áreas emergentes da biologia, entre umas a biologia sintética, que pode contribuir efetivamente, criando outros problemas eventualmente, para ganhos de eventual biodiversidade. Essa hoje é uma discussão que emerge e, portanto, eu penso que este debate tem que ir para além dos aspectos de perda de biodiversidade, também para ganhos. E a pergunta que eu faço é: há alguns exemplos? O meu segundo e último ponto, muito associado a esta questão de debater a diversidade pelo lado positivo, é qual a responsabilidade dos cientistas neste debate, nomeadamente em termos de mais largos e abrangentes da sociedade, porque não serão os cientistas os principais responsáveis pelo debate a promover. Isto porque ouvimos também hoje aqui, e a Luísa Schmidt em particular, responsabilizou os políticos, os decision makers, o Carlos Noem também. E a pergunta é: qual é que é a responsabilidade dos cientistas, eventualmente, para inverter o debate e também na formação de políticas que possam também olhar para a biodiversidade e para a ciência de uma forma positiva?
Eu antes de pedir à Escola de São João do Estoril para falar, eu sei que está aqui também a deputada Antonieta Correia, acho que está lá atrás, e também acho que tinha pedido a palavra, portanto, se lhe pudessem dar o microfone, e já agora ficamos todos muito gratos de vos termos aqui connosco para transmitir as nossas preocupações e os nossos sonhos.
Muito obrigada. Mas é Antonieta Guerreiro, se não se importa.
Desculpe.
Já agora permita-me que comece, já por saudar esta iniciativa, que está fabulosa. Eu não fazia ideia que vinha parar aqui um sítio com estas coisas todas fabulosas, muito interessantes. E, portanto, à organização quero dar os parabéns. Depois quero dizer, em jeito de réplica ao meu conterrâneo, o Sr. Deputado Miguel Freitas, nós estão aqui deputados do PS, do CDS e do PSD. Estamos todos cá atrás, muito recatados, mas estamos a ouvir com atenção. Os senhores deputados também ouvem. E gostam de ouvir com atenção, e estamos aqui muito, muito sugadinhos, mas estamos a ouvir. E às vezes as pessoas esquecem-se que os senhores deputados, antes de serem deputados, são pessoas, são cidadãos, são eleitores, são contribuintes, e são cidadãos. E estamos aqui por isso. E é nessa perspectiva de cidadã que eu gostava de dar o meu contributo, porque muitas vezes falamos de biodiversidade E isto é tudo muito etéreo e não faz muito sentido a muita gente. Não basta ter no Canal 2 o programa Biosfera para falarmos de biodiversidade na televisão, porque já que passa no Canal 2, se calhar muita gente não vê. Depois passa horas, se calhar muita gente não está em casa para ver. Felizmente passa no Alfa, no comboio, quem vai de Alfa, como eu, que anda de Alfa para cima e para baixo, também vê o Biosfera. Mas e são programas atrasados, com 3 ou 4 meses de atraso. Mas dá para ir percebendo algumas coisas. Mas eu acho que esta iniciativa, como já vos disse, acho que é uma boa iniciativa e é de louvar que esta iniciativa aqui esteja. Já estive lá fora a ver os bichinhos nos microscópios e está. Eu acho que sim, acho que passa por iniciativas destas, mas passa fundamentalmente por observação in loco. E eu digo-vos isto porque a minha experiência nesta esfera da biodiversidade começou exatamente aí, em 2003, quando fiz umas férias de verão, 15 dias, e andei pelo Minho a fazer observação de aves. No Cávado, andei no Minho a ver a zona de briteiros, a ver os buracos lá onde estão os javalis e as lontras e toda uma série de bichinhos e de fauna e de flora que existem e que são importantes. E foi exatamente aí que eu comecei a perceber a importância da biodiversidade. Uma coisa é nós sabermos dos livros da escola que isso é importante. Outra coisa é percebermos in loco porque é que é importante. Eu acho que, e este é o reto que deixo à organização, acho que podem convidar, eu pelo menos estou disponível, para fazer algumas incursões de visita in loco, para percebermos todos o que é a biodiversidade. Mas não basta que seja a Comissão de Ciência e Educação e Ciência, porque os senhores cientistas estão ligados dedicados a esta Comissão da Educação e Ciência, mas há a Comissão da Agricultura, há a Comissão de Economia, há a Comissão do Ambiente, há uma série de comissões e acho que todos juntos é que podemos participar disto. Não é só os cientistas, não são só os cientistas, não são só os professores, não são só os políticos de uma perspectiva abstrata, não, somos todos. E este é o reto que eu vos deixo, acho que gosto muito, acho que a iniciativa é muito boa, estou muito contente por aqui estar, mas gostava que houvesse um bocadinho mais para todos percebermos qual é a importância da biodiversidade. Porque senão também não percebemos, porque senão andamos a falar uma coisa muito, muito vaga, como disse a primeira senhora que falou logo ao início, que isto é, a biodiversidade é uma coisa que ninguém percebe muito bem o que é, mas ela anda por aí, ela existe. E portanto acho que há concretizar o que é a biodiversidade e percebermos qual é a importância de cada ser no seu contexto, no seu todo. Muito obrigada, bom trabalho.
Obrigado. E obrigado por também estar aqui connosco. Eu ia passar a palavra agora à escola para ouvir durante 2 ou 3 minutos, muito brevemente, a vossa experiência e depois já tenho várias pessoas também inscritas para falarem.
Quando a nossa professora nos falou deste projeto, interessámos logo até porque somos parte do clube da floresta da nossa escola.
Decidimos estudar um bosque perto da nossa escola, na zona de Pisão de Cima, o Parque Natural Sintra Cascais, que fica muito perto de Penhalonga.
Quando chegámos ao parque, percebemos que íamos aprender sobre ecossistemas florestais e perceber como preservar esses reservatórios de biodiversidade.
A bióloga que nos acompanhou, a bióloga Sara Saraiva, mostrou-nos vários tipos de mosaicos, vegetação e habitats. E explicou-nos melhor que era importante manter a biodiversidade que está a desaparecer, mas temos que combater.
A agência Cascais Natura forneceu-nos binóculos e guias de campo que foram muito importantes para a observação direta, quer de animais, quer vegetais. Vimos uma águia de asa redonda, um peneirado a caçar, um bando de perdizes, um pisto de peito ruivo, chapins, gaios, perdizes, piscos e muitos pitacilgos. Além do formigueiro, vimos um coelho, mas observámos muitas tocas e latrinas. Ficámos a saber que a árvore dominante daquele local é o sobreiro, mas também vimos muitos carvalhos cerquinhos, que é o carvalho português. Atrás da árvore tinham muitos líquenos e musgo, e no sol vimos carrascos, toges, ursos e muitos cogumelos todos feitios.
Registámos tudo na ficha de trabalho. Observámos o relevo e avaliámos o clima. Recolhemos amostras de solo e outros materiais. E com os binóculos, observámos bastantes aves.
com a ajuda da bióloga Sara, instalámos umas armadilhas fotográficas para quando algum animal passasse naquele local, o pudéssemos fotografar. Depois a bióloga enviou-nos as fotos e de noite apanhámos uma geneta e um rato do campo. E de dia apanhámos um pisto de peito ruivo.
Ficámos muito admirados com a biodiversidade que existia na Serra de Sintra. Um dos nossos colegas, o Fábio, pensava que só existiam sobreiros no Alentejo. E então, quando vi um, surpreendeu-se assim, o quê? Isto é um sobreiro? Começámos todos a rir. Vimos vários cogumelos, diversas formas e cores, e a bióloga Sara explicou-nos como eles eram tão importantes para a conservação do sobreiral.
Minutos, portanto, já usaram 4 minutos, portanto, façam breve, se faz favor.
Estão planeadas mais 2 visitas ao bosque, e uma já no dia 22 de março, ao pé da zona que estamos a estudar. Vamos plantar carvalhos e sobreiros numa ação de conservação da natureza, com a ajuda de Cascais Natura. Depois também vamos em abril, para poder comparar com o que vimos no inverno. E estamos muito ansiosos para observar insetos, répteis e aves, como as andorinhas, que agora estão num período de reprodução nesta época do ano.
Percebemos também que as principais ameaças eram o pisoteio da vegetação e a caça furtiva de aves rapinas. Por exemplo, já não existem muitas, pois os ninhos são roubados.
Estamos muito ansiosos.
Eu ia pedir para vocês terminarem em breve, está bem?
Está quase. Estamos a gostar bastante e estamos muito interessados neste projeto.
Eu estou a ser muito exigente com os outros, também tem que ser convosco.
E estamos a ter uma aula diferente no campo.
Eu só queria terminar e queria agradecer muito à Ciência Viva ter-nos convidado. São projetos excelentes da Ciência Viva, são eles que motivam muitos professores, entusiasmam-nos mais do que até às vezes os alunos, e queria agradecer muito também a terem se lembrado do professor César Garcia, que fez-nos uma palestra e também uma ação de formação no Bosque da Matinha, e foi ele que, com tantos materiais disponíveis, com tanta coisa, que nos, enfim, que nos motivou para ajudarmos também os alunos. Muito obrigada também à Ciência Viva.
Bem, eu ia agora passar à segunda parte. Há várias pessoas que pediram para falar, algumas estão aqui na lista, portanto eu vou agora passar à segunda parte da discussão, que tem a ver com a preservação da biodiversidade em Portugal, o ponto da situação, e depois falar um bocadinho das perspectivas futuras. Em relação à preservação, eu ia pedir à Helena Freitas, talvez para... Eu sei, mas eu já lá vou. Ok, obrigado. A Helena está aí. Onde é que está a Helena?
Eu queria também cumprimentar e agradecer o convite que me fizeram para estar aqui, mas de facto a Ana tinha pedido 2 temas e portanto eu vou pedir 3 mais 3 minutos, porque de outra forma não vou, mas vou ser realmente breve até porque foram suscitadas outras questões. É? Não, é que foram suscitadas outras questões que são relevantes e eu vim exatamente aqui falar de perspectivas futuras e também, digamos, da interface política-sociedade. Portanto, o Sr. Deputado antecipou-se, eu fiquei à espera que me chamassem para o fazer. Portanto, evidentemente que também temos perspectivas, não somos assim tão miserabilistas como a intervenção do Sr. Secretário de Estado também poderia fazer crer. Mas eu não pude deixar, quando me convidaram para estar aqui, de recuperar um texto que escrevi em tempos, que faz um bocadinho um ponto de decisão muito breve, que eu continuo a pensar que ele é atual. E o texto chamava-se A Difícil Escolha de Noé. Estima-se que existem, de facto, 10 a 100 milhões de espécies no mundo, conhecendo-se, de facto, cerca de 2 milhões. Destes, 1,5 são insetos, fazendo deste grupo de artrópodes terrestres a quase totalidade da diversidade global. Discutimos hoje a preservação, portanto, de cerca de 2 milhões de espécies para as quais temos os nomes. Sabemos, sobretudo, onde foram encontradas e qual o seu aspecto, mas o que sabemos, de facto, sobre elas, quase nada. A conservação da biodiversidade limita-se hoje cada vez mais às áreas protegidas, áreas isoladas para fins de conservação. Com as previsíveis alterações climáticas, as populações confinadas a estes espaços tenderão a buscar novos territórios à semelhança do que aconteceu no passado. A dispersão natural dos indivíduos e populações ficará agora dificultada e estão criados os obstáculos à dispersão da biodiversidade. A conservação da biodiversidade deve ser entendida no conjunto do território nacional, envolvendo as áreas protegidas, mas privilegiando as unidades ecológicas. Num ecossistema, uma única espécie pode executar uma função vital. Na Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, a ostra desempenha uma função-chave. Atualmente, as populações da ostra filtram um volume de água correspondente ao volume total da baía de cerca de uma vez por ano. Antes de se verificar o declínio destas populações, em consequência da degradação ambiental do sistema, a ostra filtrava o mesmo volume de água em apenas uma semana. O Prémio Nobel da Química, em 1993, foi partilhado por Kerry Mullis pela aplicação inovadora da PCR. Esta reação é hoje uma parte importante do diagnóstico médico da biotecnologia e biologia molecular. Por exemplo, tornou possível a identificação dos, enfim, isto a título de curiosidade, dos restos mortais do Czar Nicolas II da Rússia e sua família, e tantas outras coisas. Tudo foi possível a partir da descoberta de uma enzima ativa a elevadas temperaturas, preparada a partir de uma bactéria encontrada nas águas termais do Parque Natural do Yellowstone. Em 1872, quando foi constituído este primeiro parque natural do mundo, estas águas foram preservadas por razões estéticas e para impressionar os visitantes. A melhor medicina de todos os tempos, a aspirina, o ácido salicílico, deriva o nome de uma árvore, o salgueiro, em latim salix. Já Hipócrates prescrevia casca de salgueiro para combater as dores. Hoje é, evidentemente, sintetizado. Mas quantos casos semelhantes não poderão ainda acontecer? Uma víbora sul-americana, insignificante ou até repugnante para muitos de nós, não foi, felizmente, para outros que se dedicaram ao estudo do seu veneno. Tal conduziu à descoberta do sistema que hoje regula a pressão sanguínea nos seres humanos. Uma vez conhecido o sistema, foi possível descobrir a molécula que altera a pressão sanguínea e que é a droga preferencialmente prescrita para a hipertensão. A diversidade microbiana é praticamente desconhecida. Há um enorme desconhecimento sobre bactérias, vírus, fungos, microalgas, protozoários. Apenas 3.000 a 4.000 espécies de bactérias foram descritas. Calcula-se que poderão existir 300 mil, ou, menos 3 mil, ou mesmo 3 milhões. Calcula-se que existirão cerca de 5 mil vírus, mas apenas 500 foram descritos. Apenas conhece 1 a 3% do total estimado de espécies de fungos. Os micro-organismos podem revelar-se cruciais para a recuperação de habitats, degradando compostos poluentes e purificando as águas e o solo. Uma espécie descoberta nos sedimentos do rio Potomac, nos Estados Unidos, é capaz de degradar CFCs em condições anaeróbicas. Metade da precipitação da Amazónia, isto é que quer dizer os serviços de ecossistemas, é gerada, metade da precipitação da Amazónia é gerada na bacia do Amazonas. Se a floresta da Amazónia fosse substituída por vegetação herbácea mais pequena, um quarto da precipitação não ocorria e a temperatura aumentaria consideravelmente. O estado da Rondônia, na Amazónia, perdeu nos últimos 5 anos cerca de 20% da sua floresta. Hoje não cabe a Noé decidir quem o acompanha. Compete à humanidade decidir quais valores naturais dos quais quer abdicar, não deixando que a acompanhe no seu percurso em direção ao futuro. Este é o momento e oportunidade para refletirmos sobre a necessidade de encontrarmos novos modelos de desenvolvimento, preservando os valores naturais. A sustentabilidade ecológica deve ser a base e a certeza da sustentabilidade económica e social e a garantia para conduzirmos a valiosa arca que herdamos a um ponto seguro. A preocupação com a perda de diversidade biológica conduziu a uma resposta formal da sociedade, que traduziu na Convenção do Rio, em 1992, oportunidade para se formular a Convenção para a Diversidade Biológica. Eu vou agora passar só à parte política e vou ser...
É só um minuto, desculpa. Só a mensagem final.
Peço imensa, então tenho imensa pena, porque de facto me pediram para abordar esta questão e eu lamento. Enfim, ao mesmo tempo o reconhecimento de um aquecimento do planeta levava a um segundo acordo internacional, a Convenção do Clima. É que esta é a interface da ciência que eu pedi ao professor para me deixar concluir. Não irei desenvolver este tema, mas pelo menos vale a pena assinalar que a Convenção para a Diversidade Biológica não foi precedida de uma avaliação científica, ao contrário da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que tem uma avaliação científica prévia elaborada pelo IPCC. Esta situação inibe compromissos políticos efetivos. Na Conferência do Rio, em Joanesburgo, 2002, Cimeira da Terra, foram adotados os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, incluindo o Objetivo 7, assegurar a sustentabilidade ambiental. Um dos objetivos aprovados foi a redução significativa da biodiversidade. A biodiversidade é a matéria-prima dos ecossistemas. Captura carbono e energia, recicla a água e os nutrientes do solo. Estes processos e estruturas dos ecossistemas que os controlam beneficiam a sociedade, prestando serviços e bens, como os alimentos, os combustíveis, a água potável e a regulação do clima. São chamados os serviços dos ecossistemas. Eu vou agora passar muito breve para o que podemos fazer. Vou agora concluir. Ok. Desculpa. Quando perguntamos aos decisores o que faz falta para maior utilização do conhecimento científico, mencionam a dificuldade em aceder à informação científica com independência e qualidade científica, a par da falta de relevância dos dados que existem para o trabalho político. Os cientistas, por outro lado, expressam o desejo que o seu trabalho seja mais relevante e reconhecido, mas admitem a falta de conhecimento sobre as necessidades e os processos de natureza política. Chegou talvez o tempo em que os investigadores devem conhecer melhor o trabalho político, para se tornarem mais responsáveis pelo conhecimento que a sociedade reivindica. Os investigadores não podem continuar à espera que o seu trabalho seja utilizado pelos decisores políticos. Devem perceber como funciona a política ao nível local, regional e internacional e dialogar com os utilizadores de informação para que, em conjunto, desenvolverem uma matriz conjunta das necessidades. O tempo
muitos. Muito obrigado.
Queria só dizer...
Helena, já vai em 10 minutos.
Posso só dizer em 4 pontos o que me parece que a nível de política nacional era necessário. São mesmo 4 pontos.
Isto vai tirar tempo às outras pessoas, mas podes dizer.
Diz.
Eu
queria apenas dizer que me parece que é importante a continuação e reforço da aposta da investigação científica no domínio da biodiversidade, a par da promoção e divulgação desta ciência nas redes de Ciência Viva, e nomeadamente eu gostava de chamar a atenção do governo português para a necessária participação internacional em 4 processos que são complementares: a investigação científica, a monitorização, a avaliação e as políticas ambientais. A participação nos programas europeus de infraestruturas científicas cruciais para a monitorização da biodiversidade, os compromissos internacionais, a responsabilidade coletiva e interministerial, a participação europeia ativa no plano político, científico e ambiental na área da biodiversidade, o Programa Nacional para a Preservação dos Recursos Biológicos, incluindo as coleções biológicas, e a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
Muito obrigado. E agora chamava o Jorge Palmeirim, do CBA, que acho que está... Espero que use 1/10 do tempo que a Helena usou, se faz favor.
Boa tarde. Eu queria aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção para uma questão que é muito importante, tanto a nível da conservação da biodiversidade, como a nível científico, e que também parcialmente responde a questões que foram levantadas já em intervenções anteriores. E, portanto, vou falar-vos um pouco sobre a reintrodução e recuperação de espécies ameaçadas. Por outras palavras, o que fazer quando uma espécie está de tal maneira ameaçada que já está num plano inclinado para a extinção. Portugal é, de facto, como já foi referido aqui, um país dotado de uma enorme diversidade biológica, portanto temos um património de biodiversidade particularmente importante, mas infelizmente não o temos tratado bem e, consequentemente, temos muitas destas situações de espécies que estão, de facto, num plano inclinado para a extinção. Mas mais importante do que lamentarmos esta situação é pensarmos o que é que devemos fazer para resolver o problema. E, naturalmente, que a recuperação das espécies passa pela implementação no terreno de planos de recuperação das espécies. Ora, esses planos de conservação, de recuperação das espécies, obviamente, estão dependentes de conhecimento. Portanto, só com conhecimento científico é que é possível recuperar espécies. Felizmente, temos muito pouco feito no país, mas felizmente temos já alguns bons exemplos de recuperação, de recuperação com sucesso de espécies. Por exemplo, a foca monge na Madeira, as várias espécies de aves estepárias em Castro Verde, feitas principalmente pela LPN, mas nesses casos, particularmente no caso de Castro Verde, que eu conheço bem, os trabalhos no terreno, portanto os trabalhos de conservação, estiveram sempre de mãos dadas com a investigação. E essa complementaridade da investigação e da conservação e das ações no terreno permitiram, por um lado, que de facto as ações de conservação tivessem um grande sucesso, mas por outro também, o reforço da própria comunidade científica. Nós hoje temos em Portugal, graças a esses projetos, especialistas em conservação de aves estepárias que se comportariam bem em qualquer comunidade do mundo, comunidade científica do mundo, não é? Portanto, estes nossos sucessos, de facto, devem servir para ganharmos coragem e balanço, mas não devem servir para nos iludir também, não é? Portanto, claramente, em Portugal ainda temos muito por fazer nesta área, e se nós queremos proteger bem a nossa biodiversidade e o património importante que temos, temos que reforçar a investigação na conservação, na biologia da conservação. Gostaria de terminar recordando que, ao contrário daquilo que muitas vezes pensa, a conservação da biodiversidade das nossas paisagens não é incompatível com a agricultura. Aquilo que acontece muitas vezes é que nós não sabemos, por falta de conhecimento científico, nós não sabemos como fazer essa compatibilização. Portanto, um dos grandes desafios que temos em termos de investigação nesta área é precisamente tentar encontrar estratégias de gestão que permitam compatibilizar a gestão da paisagem, particularmente a nível da agricultura, da pecuária e das florestas, com a preservação do importante património de biodiversidade que contém. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora à Rita Alcazar, de uma das ONGs que tem trabalhado também na recuperação de aves e que vem muito, muito bem a seguir a esta intervenção agora.
Eu já gostava de agradecer a todos o convite para falar aqui um bocadinho do exemplo que é a aplicação dos conhecimentos científicos que a comunidade científica tem adquirido em termos das aves de pares, que é um grupo de aves terrestres mais ameaçados que nós temos em Portugal, e que depois uma ONG de ambiente aplica na prática, tentando fazer a recuperação dessas aves. A experiência que nós temos, que a LPN tem em Castro Verde, é um pouco esse resultado. O conhecimento científico e depois uma parceria local muito grande com os agricultores da região, com as autarquias locais, com o poder local, com as escolas, que permitiu que nós, ao longo de, já vamos quase a caminho de 2 décadas, fizéssemos a recuperação de espécies que estavam naquele plano muito inclinado de ameaça. E que, neste momento, nós podemos dizer que temos algumas destas espécies que já recuperaram efetivos em 50% da sua população. Portanto, é um pouco também dizer que nós já temos em Portugal casos práticos de recuperação de biodiversidade, que muito se deveu ao conhecimento científico que foi, entretanto, adquirido. Dizer também que muito se deve a financiamento comunitário. Financiamento comunitário esse, não só ao nível da ciência, mas também da política agrícola comum, que já se falou aqui hoje. E nesse sentido, porque os agricultores daquela região que têm colaborado na conservação destas aves de párias têm uma medida agroambiental que paga os serviços ambientais da conservação destas espécies. E tem sido um exemplo a nível europeu, que está a ser seguido noutros países e também replicado cá em Portugal, para que se possa utilizar este tipo de financiamento comunitário, para que os agricultores não recebam apenas subsídios para se calhar fazerem uma agricultura que até é bastante contra a biodiversidade, mas como uma boa prática que eles fazem e que contribuem para a conservação. Gostava também de referir ainda que outro aspecto também muito importante é a sensibilização, de facto, da sociedade como um todo. E aí também as ONGs têm um papel muito importante de tentar fazer esta transferência do conhecimento científico, do conhecimento aplicado de conservação da natureza e fazer esta sensibilização. O trabalho com as escolas, como já aqui foi feito hoje, também muitas das vezes apoiado pelo Ciência Viva e também por outros programas comunitários, como o LIFE, que também temos cá hoje um representante da Comissão Europeia, que trabalha muito nesta componente da sensibilização da população em geral, das escolas, mas também do público como um todo, para a importância de todos protegermos a biodiversidade. Tem um valor ético e cultural, que todos nós sabemos, mas que também cada vez mais passa por sabermos valorizar os serviços ambientais que ela tem. Obrigada.
Muito obrigado, Rita. Eu ia pedir agora ao Joaquim Capitão, que é Deputy Head da Unidade da DG, que eu acho que está aqui. Onde é que... Ah, está aí.
Boa tarde.
Vem muito a propósito depois desta intervenção.
Vem muito a propósito mesmo. Boa tarde. Começo por agradecer o convite que me foi feito para participar, que aproveitei porque é uma excelente oportunidade para chegar perto de uma comunidade com quem temos relativamente pouco contacto. O caso dos projetos de conservação de estepárias no Alentejo continua a ser ainda hoje um dos projetos bandeira do programa LIFE desde 1992. É um projeto que é apresentado por toda a Europa como um exemplo de um bom projeto que lançou um modelo de gestão agrícola sustentável e com um grande sucesso do ponto de vista de conservação das espécies em causa. Eu gostava de insistir num ponto que também foi focado pelo professor Palmeirim há pouco tempo, que é a questão da complementaridade entre a gestão do património natural e a componente científica de investigação. Um dos problemas que nós temos, e não se refere exclusivamente a Portugal de maneira nenhuma, é um problema geral da União Europeia. O programa LIFE é um programa não virado propriamente para a investigação científica, é um programa de aplicação concreta no terreno de projetos-piloto na área de ambiente. Mas temos notado que falta essa componente científica. Não totalmente, existem excelentes exemplos de colaboração de universidades e de centros de investigação em projetos LIFE, mas essa componente continua a ser relativamente pouco pesada em relação ao volume do programa.
E, portanto, quero aproveitar a oportunidade para fazer um pouco de publicidade ao programa. O programa Life Mais, desde 2007, o programa Life já vem de 1992, desde 2007 temos um novo regulamento, Life Mais, que abre algumas novas perspectivas. Por um lado, a componente de biodiversidade, que era limitada à conservação da natureza em termos muito estritos de conservação da rede Natura 2000, foi expandida com uma subcomponente de biodiversidade que é muito mais vasta, que tem sido muito pouco utilizada, parcialmente por culpa da própria Comissão, que não tem sabido definir de uma maneira clara aquilo que se espera dos projetos de biodiversidade. Esperamos, temos melhorado de ano para ano e esperamos continuar a melhorar nesse aspecto, mas é um campo que está ainda pouco utilizado. Outro campo que está muito pouco utilizado é uma nova componente do programa LIFE, que é a componente de informação e comunicação, que permite, por exemplo, a organização de campanhas de informação a nível nacional sobre a rede Natura 2000, sobre a conservação da biodiversidade. Mais uma vez, tem havido alguma dificuldade de comunicação entre a Comissão e possíveis utilizadores, e nem sempre tem sido claro, as propostas, todos os anos se têm recebido para cima de uma centena de propostas, das quais a grande maioria são recusadas porque não respondem a critérios mínimos que são definidos no próprio programa. Portanto, há alguma evolução a fazer dos dois lados. Em relação a isto, só uma pequena chamada de atenção é que no início de maio será publicado um novo convite à apresentação de propostas. Portanto, propostas na área da conservação da natureza e da biodiversidade são certamente bem-vindas, até porque temos a obrigação legal de gastar pelo menos 50% do orçamento do programa nessa área. E no dia 31 de maio e 1 de junho a Comissão vai organizar em Bruxelas, infelizmente a maior parte das coisas acontecem em Bruxelas, um seminário sobre o futuro do programa, especificamente na área da natureza e biodiversidade. Tudo isto terá que ser posto a consulta pública nos termos habituais dos regulamentos europeus, mas esta será uma primeira oportunidade para aqueles de vocês que puderem participar, seja participando diretamente nesses seminários, seja por contribuições escritas, para dar uma primeira opinião sobre o que pensam da evolução do programa e sobre o que poderá ser feito na área da conservação da biodiversidade com fundos europeus no futuro. Muito obrigado. Peço desculpa por ter ultrapassado.
Obrigado. Eu ia pedir agora ao Joaquim Góis que nos falasse um pouco daquilo que porque eu acho que o BES tem estado envolvido também nestas questões e eu gostava muito de o ouvir.
Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade e queremos partilhar aqui agora também do ponto de vista empresarial, se quiserem, um bocadinho a nossa perspectiva e o nosso modesto contributo para estes temas. E, portanto, atendendo aos 2-3 minutos que tenho, vou rapidamente só vos partilhar muito sinteticamente aquilo que tem sido o posicionamento do BES. Em primeiro lugar, dizer que o BES hoje, enfim, como entidade empresarial, acredita e tem tentado concretizar que realmente uma estratégia de médio prazo não pode só fazer face à competitividade económica, mas tem que realmente fazer face quer à responsabilidade social, quer à preservação ambiental. E, portanto, é nesta tripla componente que cada vez mais as empresas modernas têm que saber posicionar-se. Nessa postura e nesse posicionamento, a dimensão ambiental para nós tem várias componentes, entre elas a questão da biodiversidade. Como é que uma instituição económica, como é que uma organização pode contribuir de alguma forma para alertar e para promover este tipo de preocupações? Como é óbvio, não vai mudar, não tem a dimensão política, não tem a dimensão científica, mas pode ajudar a sensibilizar a sociedade, como já foi aqui dito, para estes problemas. Muito concretamente, qual tem sido a nossa estratégia? Primeiro, criámos um prémio, neste caso em conjunto com o Civil, o primeiro prémio português para promover e para evidenciar projetos de biodiversidade e com a dupla componente que também já foi aqui falada, quer para apoiar projetos de investigação, quer para também premiar iniciativas concretas de apoio à biodiversidade. E, portanto, já há vários premiados nesta dupla dimensão. Em segundo lugar, apoiando em concreto iniciativas que promovam a biodiversidade, quer na preservação de espécies, quer na prática também promovendo áreas concretas no país onde esta promoção da biodiversidade possa ser feita. Posso aqui falar em termos muito concretos e muito sintéticos em dois projetos que nós estamos a apoiar, um da Idade da Popa e que tem como objetivo preservar algumas espécies que estão em vias de extinção, neste caso a águia imperial e a cegonha preta, e portanto tem havido uma promoção e uma defesa dessas espécies em extinção. Em segundo lugar, um projeto que se chama Faia Brava, portanto uma região de 600 hectares na Beira Alta,
que tem tido, efetivamente, um conjunto de iniciativas de preservação da biodiversidade e que o Banco tem vindo a apoiar. Portanto, são iniciativas concretas desta magnitude que uma instituição pode, de alguma forma, promover. E, para terminar, a lógica de sensibilização, este ano, sendo o Ano Internacional da Biodiversidade, numa parceria que nós temos com o Jornal Expresso, vem no dia 22 de Abril, desde já estão todos convidados para poderem também estar presente nesse debate, nessa conferência. Convidámos o antigo diretor, vice-diretor do Banco Mundial, o Sr. Ian Goldin, que neste momento criou também uma fundação para a biodiversidade em Oxford, e vem exatamente falar sobre estes temas da sua perspectiva de fora para dentro em Portugal.
Bem, eu gostava, nós estamos a aproximar-nos do fim, eu queria acabar isto por volta das 8:15, mais ou menos, mais tardar. Temos 15 minutos e há duas ou três pessoas ainda que gostariam de falar. Eu gostava, nesta altura, só de olhar um pouco para aquilo que foi aqui debatido e lembrar todos os presentes de que, se a biodiversidade hoje está a ser debatida numa sala ao lado do plenário do Parlamento, é porque houve muita gente em Portugal que durante todos estes anos trabalharam nestas áreas com imenso empenho, muito antes destas áreas estarem na moda. Quer dizer, houve aqui um esforço extraordinário e, felizmente, que hoje em dia em Portugal nós temos uma comunidade científica de grande valor e muito bem preparada para responder a alguns dos desafios mais importantes que não só na economia, como também na sociedade estamos a enfrentar. E, portanto, em parte isto era para agradecer de uma forma geral à comunidade científica que esteve aqui hoje connosco, porque este debate sem vocês não era possível, e não era possível muito menos sem haver esta história longa de contribuições para esta área importante da economia, da ciência, da engenharia e de muitas outras áreas. Eu tenho duas ou três pessoas que me pediram para falar. Eu primeiro ia pedir ao Francisco Castro Rico para falar um bocadinho sobre florestas, porque nós ouvimos ainda muito pouco sobre florestas, e gostaria que nos falasse um bocadinho sobre isso. Depois, mas queria que fossem muito breves, eu vou depois vou pedir à Maria José Costa para falar um bocadinho das pescas. Vou pedir ao Vítor Almada também para falar um bocadinho, mas muito pouco, cada um tem 2 minutos, eu peço imensa desculpa, e se tivermos tempo ainda vamos poder ter mais uma ou duas pessoas para além disso. Palavras.
Ótimo. Vou tentar também cumprir o mais possível o prazo, com algumas ideias centrais. A primeira de que falar da floresta num tema de biodiversidade é muito fácil. De facto, quando se fala das ameaças à biodiversidade, é o Amazonas, são as grandes árvores, é a Sintra com os sobreiros. De facto, as árvores têm um papel fundamental, e num ambiente como uma biblioteca destas, com madeira, com livros, de facto, são produtos florestais que estão aqui assim, e é neste ambiente que, de facto, não é preciso explicar muito mais da importância da floresta. É importante porquê? É importante não só por si própria, porque tem um valor próprio de biodiversidade, mas como também porque tem um suporte a muita outra biodiversidade. Nós estamos suportados por este habitat, mas também há o caruncho e há uma ata de outras pequenas espécies que, digamos que, aqui assim também sobrevivem à base da floresta. Portanto, há aqui assim, de facto, nos líquenes, nos musgos, nos insetos, há aqui assim um conjunto de outros grandes componentes que dependem da componente florestal. E, por isso, digamos, um valor acrescido da floresta. A questão de como se manter a biodiversidade, a que níveis é que esta biodiversidade se pode manter. Portanto, há aqui assim vários níveis. Há o nível da diversidade do próprio povoamento florestal e há o nível da diversidade entre povoamentos florestais. Se calhar, para podermos ilustrar isto no ambiente da Assembleia da República, se pode dizer que há uma diversidade entre os grupos parlamentares e dentro dos grupos parlamentares, e que essa quantificação é uma quantificação fácil de fazer, se calhar educativa também para a Assembleia da República, e de facto se percebe que nos últimos anos tem aumentado a diversidade das suas componentes, e este exercício também é um exercício que me parece que é útil, porque se percebe que há, digamos, interesse em ter uma diversidade maior, mas há também dificuldades maiores em gerir essa biodiversidade, e esse é um ponto fundamental. Há sempre dificuldades em gerir, E essa é a última questão que eu já gostava aqui de pôr. É que, para defender a biodiversidade, primeiro tem que se conhecer, e há aqui um esforço muito significativo feito por estes componentes, por todos que estão aqui, em conhecer a biodiversidade. Depois, uma situação defensiva, que é proteger a biodiversidade, tentar conservar os resquícios da biodiversidade, mas há um papel fundamental, que é gerir a biodiversidade. E essa gestão da biodiversidade, essa que garantiu que durante estes anos todos, estes milhares de anos, com uma influência humana na agricultura, nos fogos, na pastorícia muito forte, o Mediterrâneo fosse, de facto, o lugar onde a biodiversidade se mantém com mais força. Portanto, o conhecer como a melhor maneira de gerir a biodiversidade é, de facto, isso que é essencial. E, por isso, e esta é a última mensagem que eu gostava aqui assim de dar, nós já fizemos, também, na componente científica, um esforço para nos integrarmos as, digamos, elementos que estão mais do lado do conhecimento, da genética, com elementos da gestão, e já propusemos há 6 anos a criação de um laboratório associado sobre biodiversidade, e estamos há 6 anos à espera desta resposta. Portanto, era aqui assim também que gostava de ficar esse pedido final. Obrigado.
Eu não tinha mencionado este nome, mas eu gostava de pedir ao Nuno Cerca, que também se tinha inscrito para falar, dar-lhe 2 ou 3 minutos. Nuno Cerca, agora sim, se faz favor. Mas são 2 ou 3 minutos.
Muito obrigado, boa tarde. Eu sou investigador auxiliar da Universidade do Minho, mas estou aqui a representar a Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia, que é uma associação muito recente, e cujo bem dos investigadores contratados no Programa de Ciência de 2007, e cujo principal objetivo é a defesa de uma excelência de investigação em Portugal. Eu queria responder à pergunta do Secretário de Estado, que perguntou qual era a responsabilidade dos investigadores para a educação dos deputados. E, efetivamente, nós achamos que temos essa responsabilidade. Mas para educar a sociedade em geral e os nossos deputados, nós precisamos de tempo. Eu só estou aqui porque o meu dia tem 36 horas, porque senão não conseguia estar cá. É que nós temos que fazer investigação, estamos envolvidos em entidades letivas, nós temos que formar os próximos investigadores, as próximas gerações, temos que exigir projetos. E a gestão de projetos torna-se cada vez mais complicada devido às leis que nós temos para a gestão de projetos, que é muito burocrática. Ora, se nós queremos ser excelentes e compararmos com outros países onde a excelência se pratica, é complicado quando nós temos orçamentos mais reduzidos, quando nós temos uma carga burocrática na gestão de projetos que eu diria quase ridícula, eu receio que os investigadores possam se tornar uma das próximas espécies em extinção.
Muito obrigado, Nuno. Eu passava agora a palavra à Maria José Costa para nos falar um pouco das pescas. Também 2 ou 3 minutos. Não, está ali um
microfone. Eu também gostaria de agradecer o convite. É um prazer, é a segunda vez que estou aqui. É sempre um prazer. O problema das pescas e a biodiversidade é um problema extremamente pertinente e é um problema muito político também. Porque se começássemos aqui a falar do que é que nós vamos dar aos pescadores, etc., gostaria até um dia, se o senhor deputado estivesse disponível, discutir este problema. Acontece que a biodiversidade marinha é muito mal conhecida, nomeadamente a nível de peixes. Só para dar um exemplo, foi em 76 que um tubarão de 5 metros, o tubarão de boca grande, foi descoberto pela primeira vez. Estão a ver, um tubarão de 5 metros passou despercebido até 1976. E o problema que se põe relativamente às pescas é que nós também temos uma responsabilidade, não só os pescadores, que com a pesca ilegal, nomeadamente das angulas, que todos nós sabemos que são vendidas a preço de ouro para a Espanha e que é um problema gravíssimo, mas também o nosso problema de nós, inclusivamente, quando nos alimentamos, tentarmos não comer jaquinzinhos, tentarmos não comer, sabermos de onde é que veio o bacalhau, tentarmos esse tipo de coisas. Não nos podemos esquecer, por exemplo, um dos problemas que nós estudamos no Centro de Oceanografia, também estamos à espera do Laboratório Associado, senhor Secretário de Estado, já agora, um dos problemas que nos deparamos é com o... Bem, eu não ia falar, mas depois de ter ouvido o colega, achei que devia. Nós estudamos lá, um grupo que está a estudar os tubarões. E nós, por exemplo, há 350 espécies de tubarões no mundo. Em Portugal há, como abrangemos, nós temos uma zona económica exclusiva enorme, como todos nós sabemos, e, portanto, nós temos realmente muita diversidade também de tubarões. Os tubarões podem ser pequeninos, até aqueles tubarões grandes, como o tubarão branco, que também existe nas nossas águas. É raro vê-lo, mas também existe. Mas o que nós vemos nos jornais, normalmente, não é a notícia... Houve um senhor que comeu dois tubarões em alhada de cação, que no fundo é um tubarão. Mas o que nós vemos é o tubarão atacou um indivíduo ali na Austrália. Está claro que é gravíssimo. Mas realmente eu deixava como brincadeira esta ideia, que realmente nós não estamos em extinção. Quem está em extinção são os tubarões, não é? E portanto...
Obrigado. Eu ia pedir a última intervenção, que é do Vítor Almada, que eu não sei onde é que está. Está. Eu só pedia que fosse também breve, que estamos próximos do fim.
Está ligado. Muito obrigado. Eu agradeço também o convite. Eu queria dizer, e vou tentar mesmo cumprir dois minutos. É assim, tens perguntado muito. Como é que investigadores e decisores políticos e pessoas encarregues de administrar o território podem interagir? E eu pedia para ficar esta reflexão. Nas últimas, sei lá, duas ou três décadas, a ciência avançou em Portugal a passos gigantes, mas existe um grande, digamos assim, existe um vazio que é este. Não há organismos públicos que façam trabalho de longo prazo, por exemplo, monitorização, que é essencial para nós termos sinais de avisos rápidos quando as comunidades se deterioram e a tempo de poder atuar, e os investigadores, que basicamente têm um sistema de financiamento que privilegia o trabalho experimental, o teste de hipóteses e os projetos de curto prazo de 3 anos. Isso foi muito importante para nós modernizarmos, mas penso que era importante que no futuro houvesse ou organismos públicos que voltassem a fazer a investigação, como já houve, ou que se houvesse uma perspectiva de longo prazo de poder haver, digamos assim, articulações mais estáveis entre investigadores e decisores, no sentido de poder ter informação regular, bases de dados regulares, séries longas para percebermos o que se passa e para podermos dar, de facto, um contributo eficaz. Na sequência disso, deixava só um outro comentário a propósito de educação. No meu tempo, eu sou biólogo já velho, nós achávamos que taxonomia era uma coisa assim já meio antiquada e não sei o quê, que tínhamos de outras coisas. Neste momento era preciso voltar a estimular os jovens para fazerem taxonomia, serem capazes de fazer censos, descobrir novas espécies, porque isso é essencial se queremos avaliar a biodiversidade. Só isto. Obrigado.
Obrigado, Ivan. Bem, nós estamos a chegar ao fim. Eu ia só pedir à Ana Noronha para fazer um comentário. Deixem-me eu trazer uma nota pessoal, porque ouvimos aqui histórias de sucesso muito interessantes. Há muito de sucesso nesta altura a acontecer também nesta área em Portugal. Há muita gente que é conhecida a nível internacional a trabalhar nestas áreas. E eu... que estou em Portugal há 19 anos, eu cheguei a Portugal há 19 anos, só vos posso dizer que não só em termos daquilo que tem sido o desenvolvimento científico, mas também em termos daquilo que é a visibilidade científica nos meios de comunicação, como também no debate em que envolve a política, Portugal evoluiu imenso. Não é nada do que era há 19 anos atrás. Nós provavelmente gostaríamos que fosse ainda muito melhor, como é óbvio, todos nós gostaríamos que isso fosse assim, mas para quem viu a diferença de há 19 anos para o que é hoje, é uma mudança absolutamente espantosa em relação a esta ligação. O estarmos aqui hoje, o isto ser o terceiro ou quarto evento em que nós fomos convidados para vir à Assembleia falar sobre estes assuntos, eu gostava de agradecer à Assembleia o ter-nos convidado, porque... E mostra, e aliás, como disse aquela deputada que diz que estava muito quietinha a ouvir lá atrás, mas é bom, eu fico muito agradecido e peço desculpa por ter errado no nome, mas o facto de termos aqui pessoas que nos representam e que estão disponíveis para nos virem ouvir é, para mim, uma satisfação enorme. Eu vivi nos Estados Unidos 20 anos e não é muito comum sermos convidados para ir falar com os agentes políticos. Há lobbies fortíssimos, isso há, fortíssimos. Agora, sermos chamados para debater, isso acontece num fórum diferente, que é o National Research Council, que depois também dá as suas opiniões. Mas, portanto, isto era no fundo para agradecer à Assembleia, na pessoa do Presidente da Comissão, o termos convidado para estar aqui. Eu passava agora a palavra à Ana Noronha, queria dizer algumas palavras também e depois ao segundo.
Eu queria só agradecer também, em nome da Ciência Viva, à Comissão de Educação e Ciência por esta iniciativa, que devo dizer que existem muito poucos parlamentos a nível europeu que tenham iniciativas deste tipo, que eu saiba só os nórdicos e o Parlamento inglês, portanto isto é uma coisa que nós devemos divulgar lá fora, que o nosso Parlamento tem este interesse tão grande pela ciência. Queria naturalmente agradecer a todos os presentes, aos investigadores que vieram, alguns de bem longe, já agora queria agradecer também aos alunos que estão aqui da Escola Secundária Pedro Alexandrino, que já não houve tempo de falar, mas é assim a vida. Estes alunos estão num projeto de ciência viva sobre oceanos, biodiversidade e saúde humana, que está a decorrer ao longo deste ano. E já agora convidar todos os presentes, os que são investigadores, no verão, participarem na Ciência Viva no verão. E os senhores deputados, os presentes e os que estão lá fora, a participarem como público na Ciência Viva no Verão. A Ciência Viva no Verão é uma iniciativa que nós desenvolvemos já há bastantes anos e que tem, neste momento, uma componente forte de biologia no verão, em que nós pedimos a estes senhores, a cartinha já seguiu e vamos continuar a insistir, a estes senhores aqui presentes, para guiarem visitas para o público. E um dos temas fortes deste ano será, naturalmente, a biodiversidade. Claro que nós, para os senhores deputados, estamos disponíveis para organizar algumas visitas que sejam do seu interesse e que possam ser organizadas com mais algum nível de profundidade ou mais adaptadas. Portanto, queria só deixar aqui desde já esse convite aberto. Muito obrigada.
Bom, só umas palavras breves para terminar. Quando há pouco o professor Quintanilha estava a fazer a apresentação dos oradores, diz, que eu esqueci-me de dizer a origem de cada um deles. E depois disse, mas disse com siglas. Ou seja, só os membros, suponho eu, da comunidade científica e se calhar daquela sigla, é que entenderam. Ora bem, esta surdez, muitas vezes, que nós políticos somos acusados de sofrer, embora eu sou deputado de passagem, eu sou investigador, cientista, como a maior parte das pessoas aqui presentes, só que sou das áreas das humanidades. Mas muitas vezes falta esse diálogo. Também é muito importante que os cientistas percebam que a vida não são siglas, que há coisas para além das siglas. E que é muito importante, isto obviamente utilizo a imagem das siglas simbolicamente, mas sobretudo é importante pensarmos que o diálogo é fundamental. A Comissão de Educação tem desempenhado um papel nesse sentido. No ano passado fizemos um relatório sobre a investigação espacial. Ouvimos bastantes cientistas que vieram aqui à Comissão explicar. Portanto, nós estamos atentos e queremos continuar a estar atentos. Agradecemos, em nome da Assembleia, a vossa presença. Obrigado.
Agora estou falando.